A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
No que a bola via o nariz do PC, o nariz dele sempre chegou antes na jogada. No que a bola pressentia sua chegada, já vinha toda cachorrinha abanando o rabinho, pingando-se de excitação, arfando pelos carinhos que só ele sabia dar. Perdida na área, à mercê da brutalidade de pés animais, no que ela via o par de chuteiras tão familiar do casão, a bola exclamava, exclamaria se pudesse, clamava na língua das bolas em que boleiro é poliglota, pedia, me leva para casa, casa. E Casa Grande sabia, como Paulo César sempre soube, a casa da bola é o gol. Nosso melhor aplauso para os craques, Paulo César Lima e Casa Grande. Precisa apresentar mais eles? Então tá, Casa Grande, apresenta o PC.
Pô, esse aqui foi um dos maiores jogadores do futebol mundial. Por muito tempo se falava que depois do Pelé era o Paulo César, eu ouvi isso de criança e sempre achei isso também. Esse aqui é o Paulo César Caju, um dos maiores jogadores do futebol do mundo, da história do futebol mundial.
Obrigado. PC, apresenta o Casa Grande.
Walter Casa Grande, democracia corintiana. Né? Um dos grandes cabeças junto com o saudoso Sócrates. Bem-vindo, Casa Grande. Em 1970, eu tinha 20 anos. Tomei uma vaia aqui em São Paulo de 100 mil paulistas, jogando pela Seleção Brasileira, saí desacreditado. E no segundo jogo da Seleção Brasileira, nós ganhamos da Tchecoslováquia, que era
Copa
campeão,
de 70, aí, Copa de 70, México.
Campeão europeia. E depois, segundo jogo, os atuais campeões do mundo, que era a Inglaterra, com Bob Charlton, Banks, melhor time inglês, melhor time do mundo. E eu fui escalado para jogar contra a Inglaterra, né?
O jogo mais difícil.
E os ingleses...
Então campeões do mundo.
Campeões do mundo, então. É. E os ingleses não me conheciam, né? Então, se eu não tivesse me preparado após aquelas vaias que eu tomei aqui... Só que eu jogava num time que era uma seleção, que tinha Rogério, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho, Leônidas, Manga.
Taticamente era a base da...
Então, aí quando eu cheguei contra a Inglaterra, né? Como se eu estivesse treinando, honestamente, sem, tipo, demagogia. E depois que tocou o hino, primeiro calor de 40 graus, estava habituado, o jogo ao meio-dia. E foi uma das maiores partidas que eu fiz na minha vida. Entrei na seleção do mundo. Você imagina para o Mário Götze, eu usufruo dessa partida até hoje. Entrei numa seleção do mundo.
Quando você, assim, os chineses falam que uma vez por dia deve se lembrar de um momento na vida em que você era jovem, saudável e feliz. Você lembra sempre desse jogo.
Para um garoto que saiu de um gueto, né? Saí de um gueto, ladeira do Tabajara, fui adotado com 10 anos. Para minha felicidade, caí numa família.
Adotado
que
pelo
pai,
Marinho.
Marinho, Rodrigues Frederico, graças a meu irmão, que viu que tinha, enxergou que tinha um talento. Nós tínhamos a mesma idade. É muita coisa. Daí, 10 anos após, eu estou numa Copa do Mundo, numa geração brilhante, que bateu, na minha opinião, foi a Copa do Mundo que teve as melhores seleções de todos os tempos.
Muita gente diz, eu concordo, que foi o melhor time de futebol da história do futebol. Mas agora eu queria fechar no que acontece na cabeça de um jogador quando faz um gol desse. Casão, qual é a onda? Que barato que dá fazer um gol desse decisivo? Que droga se compara a isso?
Então, esse é um dos maiores problemas que tem o jogador, principalmente quando vai parar, né? O futebol te oferece picos de prazer, muito alto. Esse gol, o Ronaldo fazendo dois gols na final da Copa contra a Alemanha, lá no Japão e Coreia, fazendo dois gols, o pico de emoção e de prazer que ele recebe naquele momento é muito grande. E depois ele baixa, né? E a vida, na realidade, a vida te oferece prazeres medianos, que você tem que se acostumar com aquilo. E o jogador de futebol sente essa dificuldade, porque quando ele para, ele busca alguns picos de prazer que o futebol ofereceu para ele. E a vida, ela não te dá isso. E você fica com um vazio dentro. Muita gente fica desequilibrado emocionalmente, vai para o álcool, vai para a droga, como foi o meu caso. Você procura algumas coisas que te leve aquele prazer, aquele pico de prazer, porque você está acostumado com aquilo. Então, para você se habituar àquele tipo de coisa, você tem que encontrar outras coisas que te dão prazer, mas não esperando aquele mesmo pico.
É desse assunto que eu queria tratar com vocês dois, porque eu acho que os dois têm esse depoimento para dar. O Falcão, outro cracaço, Paulo Roberto Falcão, disse, Jogador de futebol morre duas vezes, quando pendura as chuteiras e quando morre mesmo. Vocês, quase vocês emendaram uma na outra, né?
É, pela minha experiência, eu te falei que eu nunca bebi, nunca fumei durante a minha carreira, né? Sempre eu mantive o equilíbrio por causa do meu pai, que ficou vivo até o final da minha carreira. Aí, quando eu fui transferido para o futebol francês, né, em 74, para o Olympique de Marseille, aí, logicamente, eu era campeão do mundo, primeiro brasileiro campeão do mundo a jogar na França.
Messier Paul César, venerado.
Aí, Daniel Esther, fundador do Paris Saint-Germain, tornou-se um grande amigo meu, Noir. E eu fui morar na França, né? Daniel era presidente do Racing Strasbourg. E durante 18 anos, tínhamos no período de verão, junho, julho e agosto, eu já tinha parado de jogar com 36 anos. Então, eu estava praticamente morando lá. E o verão, você sabe, né, que você foi correspondente na Europa, né, em Saint-Tropez.
E Marcelo, então?
Não, em Saint-Tropez.
Ah, você está em
Saint... Lá no Nuit Blanche.
Um pouco pior, lá no Nuit Blanche.
Noite Branca. E aí você tem, né, eu como nunca tinha bebido, os vinhos Bordeaux, as melhores champanhe, Cristal, Rosé, Dom Perignon, Vive Clicquot. Numa das festas no Biblos, né, no Hotel Biblos, na boate, o discotecário que ia vivo até o Jaque, pô, canta uma música do Gilberto Gil, eu tenho um disco do Gilberto Gil, depois apareceu o Branco e eu experimentei. Aí gostei. Aí, cara, não tem jeito, né?
Aí tinha dinheiro.
Eu tinha dinheiro, tinha famoso.
Tinha tempo, famoso.
Famoso, querido. E a Nuit Blanche durou, essa festa durou 30 anos, com o Edir Barcaí primeiro, depois o Daniel deu seguimento. E é que a partir daí...
E a sua Noite Branca durou quanto tempo?
Eu fiquei de 17 anos. 17 anos, realmente profundo. Sentia falta, eu tinha dinheiro, podia bancar, porque é uma droga cara. Cada grama de cocaína custa 100 euros. Então eu não cheirava uma grama, eu cheirava 20, 30. Eu tinha a minha grama, eu tinha a minha cocaína. Não dependia dos outros. Que é uma droga que ela é muito delicada, porque quando você é viciado, você não tem como se abastecer... Ou você vai procurar o traficante, ou você passa a traficar.
Ou você começa a fazer o pequeno tráfico.
E você passa a traficar.
Também.
Eu nunca precisei. E nesse período foi que eu realmente, né? Quando eu comecei a... Realmente, eu estava totalmente viciado. Não tinha mais cura. E aí eu já estava com... Já tinha cheirado dois imóveis.
Nossa Senhora.
Que eu tinha na Borja de Medeiros. Cheirei os dois, porque eu tinha que ter dinheiro. Uhum. Eu cheirava, tinha realmente muita quantidade. Eu dava festas. Eu tinha coleção de champanhe.
Quantidades industriais.
Isso. E aí fui embora. Tem um momento que você, né, eu percebi que eu estava jogando fora tudo que eu construí, né, principalmente os dois mais, na Borja, na Lagoa. Uhum. Aí perdendo a credibilidade, minha saúde, eu estava acima de 100 quilos. Ninguém, de repente, achando que o problema era sempre das pessoas, o problema era meu. Só que você não enxerga. E eu estava com 100 quilos, obeso, inchado, sabe? Tipo, quase um vagabundo. Aí tive uma médica, uma cardiologista, amiga minha, Marcele, foi a minha salvação, me viu num evento e falou, não acredito, né, aquele atleta excepcional, vamos comigo para a minha clínica amanhã fazer um exame. Aí me levou para a clínica dela, ela falou, se você continuar nesse ritmo, ou você infarta ou você tem derrame. Eu não queria nem ter infarto nem derrame, né? Aí foi onde realmente eu corri atrás, aí voltei para o Brasil, realmente num estado... Sabe, aí Adão, procurei alguns amigos, a maioria me deu as costas, até não vou citar nomes aqui, mas a única pessoa, o único casal que realmente acreditou que eu queria sair, eu estava com 50 anos, foi Adão e Paula, né, que me levaram para dentro
Paula
da casa
Barreto.
Deles, e foi realmente um sacrifício. Mas o que eu, para mim foi importante, realmente, que eu ia morrer, eu não queria morrer. Hoje fazem 17 anos que...
Parabéns, PC, legal, venceu mais essa, é isso. Cazão, a sua história é uma história diferente, porque você mesmo, durante a carreira, você já usava drogas, era talvez uma diferença de geração aí determinante também. Qual foi?
Eu, na realidade, usei por 38 anos. Né? E o meu caso foi diferente, eu me liguei muito rápido à cultura dos anos 60, na música, dos grupos musicais dos anos 70, a morte de Janis Joplin, a morte de Jimi Hendrix.
Havia uma glamourização da droga.
Exatamente, e naquela época a droga tinha um glamour, se fazia uma propaganda da droga, que realmente não é mentira, é verdade, inicialmente é verdade mesmo, só que como ela é mentirosa, com o passar do tempo ela inverte. Aquele prazer não existe mais, aquele glamour, aquela história, ela não existe mais. Então, na realidade, eu comecei a seguir um caminho baseado dessas referências que eu te falei, só que eu não procurei o lado produtivo nem o lado genial deles. Eu procurei o lado destrutivo. Né? Eu fui caminhando, igual aos meus ídolos, para o lado destrutivo.
Mas como é que você conseguiu administrar uma carreira, uma vida de atleta e essa história que você está contando?
Então, eu era um atleta que treinava muito. Era assim, usava mesmo todos os tipos, até droga injetável eu usava na época.
Ainda jogando?
Jogando, no início da carreira. Quando eu fui para a Itália, eu parei 7 anos de usar, porque eu fui dedicado querendo fazer uma vida familiar. Eu fui minha esposa, casado, novo, tinha um filho de 1 ano, o mais velho. Depois nasceram mais 2 filhos lá.
Saiu de um meio ambiente que você já devia estar meio viciado ali.
Que era tudo fácil. E fui para lá bem concentrado nisso, não usei mesmo nada. Vim para o Flamengo, também fiquei no Rio tranquilo. Quando eu voltei para São Paulo, e aí eu parei em 94, aí vem aquele negócio na cabeça, né, da gente. Pô, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto. E aí foi o problema. Aquilo que eu gostava era usar droga naquele momento.
E não aí, tinha mais o compromisso.
Não tinha mais o compromisso que me brecava, às vezes, com a droga. E aí desenrolou um certo uso, uma certa frequência de droga que eu fiquei muito assustado. Logo depois, quando eu fiquei internado, que eu fui me tratar, que eu comecei a olhar para trás e ver tudo o que tinha acontecido, o modo que eu estava agindo nos últimos meses, principalmente, eu não acreditei na voracidade da destruição que eu tinha.
Casão, quer dizer, ficou um buraco, um vazio quando você largou o futebol e você encheu esse buraco.
Enorme. E aí, exatamente, se fica faltando, e eu já usava droga, então não teve dificuldade alguma de eu entrar nesse caminho. Então, um detalhe interessante, eu fazia entrevistas para um jornal aqui em São Paulo, que eu sempre procurava aí jogadores, ex-atletas, e um dia eu fiz com o Paulo César. E nós estávamos num restaurante aqui em São Paulo, eu conversando com ele, e eu parava de conversar, saía no banheiro, voltava, usava, voltava, e chegou na terceira vez e ele falou assim, eu não vou te falar nada. Não, ele estava rindo, eu falei, você está rindo o quê, PC? Ele falou assim, eu não vou te falar.
Eu já era careta.
Então,
já,
ele já estava parado.
Aí você viu que ele foi 3 vezes ao banheiro, foi voltando.
Então, aí ele falou para mim, ele falou assim, eu não vou te falar nada porque você não vai ouvir, você não vai entender, porque eu sei que você não vai ouvir. Mas a hora que você bater a cabeça na parede, você vai ver o que você está fazendo com a sua vida. E minha vida foi. E realmente, eu dei uma grande pancada na parede, né? Porque eu capotei o carro, eu estava pesando 58 quilos, 60 quilos, eu estava totalmente furado, porque eu usava droga injetável, não tinha mais onde usar, se ficava procurando a veia pela fissura do uso, e acabei sendo internado. Minha família foi muito importante, meu filho que tinha 20 anos na época, talvez 21, ele foi o responsável pela minha internação. E eu fiquei internado por 1 ano me tratando.
Tentando entender como é que duas histórias de sucesso no futebol, a de vocês, leva para uma...
Mas é engraçado, né?
Um descaminho trágico como esse. Vamos lá. Chatices da vida de futebol. Concentração...
Não, eu tenho um porém, eu sou totalmente a favor, porque quando eu comecei muito cedo, né?
Então, ao contrário.
Eu comecei no Botafogo com 17 anos, estreiei no Maracanã numa final, fazendo 3 gols numa final com 120 mil pessoas. Então, eu já era bicampeão carioca, bicampeão da Taça Guanabara, campeão da Copa do Brasil, seleção brasileira naquele Rio Mágico.
Então, no seu caso, foi perder aquela cultura que você tinha, um lugar que você pertencia.
Então, de você, né, manter o equilíbrio. O fim, quando eu fui para a loucura, não foi porque eu queria ir para a loucura, não. É porque eu nunca tinha feito nada diferente, entendeu? E todos os meus amigos na França, é a minha casa. Eu estou em Saint-Tropez, verão, mulheres bonitas, Daniel, designer de moda, mulher modelo, festa, linda evangelista.
Não, e até aquele momento a vida tinha te convencido que você era onipotente mesmo.
Eu não tinha o problema de ter parado de jogar futebol, de repente ficar no ostracismo, nada disso.
Não.
Eu continuei. Só que eu continuei, né, fui acompanhar os artistas, eu não era um artista, né?
Você chegou aonde eu estava querendo chegar, que é o seguinte, além da chatice, até o próprio sucesso pode ser uma tremenda armadilha.
É interessante, pior, que é o seguinte, quando a gente começa a usar droga, independente de ser jogador de futebol ou não, eu comparo muito com um disco, um LP. quando você põe na vitrola, para ele tocar direitinho, são 33 rotações. E a gente coloca a nossa vida em 45 rotações.
A gente, jogadores de futebol, não,
não,
na carreira.
Não, a pessoa que usa droga. A pessoa que usa droga. Ela coloca...
Compulsivo.
É, coloca a vida dela numa velocidade que não é a velocidade real. Então, por exemplo, e o jogador de futebol, a emoção, tudo. Quando você se vê numa vida pacata, que a vida é em 33 rotações, você fica desesperado, porque você quer aquela 45, você quer aquela intensidade de vida, você quer aquela velocidade que a vida te ofereceu. E a vida no dia a dia, ela é uma vida muito gostosa, como eu vivo hoje, prazerosa, mas ela é 33.
PC, você hoje, você é sócio de uma empresa que vende champanhe.
É Pierre Meyrier.
E você bebe?
Não, de jeito nenhum. Todas as vezes. Já tem 3 anos já. Eu vou para Reims, que você conhece, que é a capital do champanhe, todos os anos.
Você trabalha com champanhe, mas
sou
não
sócio
bebe.
E não bebo.
Escuta, falando em alcoolismo, estou me lembrando aqui do Dr. Sócrates. Dr. Sócrates, você enquadra nessa mesma síndrome, Casão? Você claro. Que já escreveu o livro sobre sua amizade com ele, próximo a ele.
Claro.
Ele foi vítima dessa mesma síndrome?
Claro, foi vítima dessa mesma situação. E o Magrão era o seguinte, ele tinha um outro detalhe que colaborou muito com a evolução do alcoolismo dele até chegar à morte. Ele, na concepção dele, ele fazia o que ele quisesse da vida dele em qualquer lugar, quando ele quisesse. Ele não se incomodava com ninguém. Então não tinha nada que bloqueasse o Magrão, em nenhum momento, de ele não parar de beber, porque para ele era natural. Ele acordava de manhã e ia beber. Só que, por exemplo, nós corremos uma vida simultânea. Eu fui para a droga, ele foi para o álcool. E quando eu aprendi tudo o que eu sei hoje, e vou aprendendo cada dia mais, sobre dependência química, sobre tratamentos e tudo mais, quando eu estava começando a ter um entendimento, quando eles começando a me virar na vida, fora a minha dependência, eu encontrei o Magrão já morrendo, né? Eu encontrei o Magrão no hospital. Eu encontrei o Magrão muito debilitado, já faltava, ele morreu depois de uns 20, 25 dias, e aquilo mexeu muito comigo, porque, assim, eu falei, pô, se eu soubesse tudo isso que eu sei hoje, antes, talvez eu pudesse mostrar para ele. Mas eu fiquei muito chocado, que eu fui visitá-lo no dia que ele foi internado pela primeira vez, ele estava mal, não deu para visitar, no outro dia ele me recebeu. E quando eu entrei, ele falou para mim assim, pô, Casão... Pensei que fosse morrer dessa vez, mas eu estou pronto para outra. Aí eu fiquei chocado, porque eu percebi que ele não tinha entendido. Porque ele não estava pronto para outra. Não podia ter outra. Não podia ter outra. E ele...
Você não conseguiu falar isso para ele?
Eu não consegui falar isso para ele, porque não ia dar mais tempo. Não dava mais tempo, não havia mais necessidade. Eu não precisava mais, porque o caminho dele já estava escrito. Não tinha como voltar.
O legal, na nossa recuperação, né, é que você tem uma briga diária, porque o meio que eu vivo, que o Casa vive, não tem como. Você vive com boêmio, vive com músicos, né? Ontem mesmo tinha uma festa no consulado da França, estava o Marquinhos de Oswaldo Cruz, aí de repente fui para uma outra festa na Gávea, em Centro Europeu a mesma coisa, em Paris a mesma coisa. Eu consigo hoje, né, nesses 17 anos, lidar nesse meio sem perder o equilíbrio. Essa que é a grande vitória.
Acabou que deve ter sido... um processo de autoconhecimento seu também, né? De olhar, olha só...
É um negócio engraçado, que normalmente o jogador de futebol, a fama que nós temos, né? É de, realmente, né? Entre os anos 60 e 70, era de vagabundo, né? Você vinha de uma origem humilde, é verdade. Meu pai passou por isso. E a maioria era tudo... quase todos morreram com cirrose hepática, porque não existia cocaína. Né? Mas morria de cachaça.
Garrincha, né?
Quarentinha. Índio, amigo do meu pai, Dr. Rubens... Pessoas que eu conheci, que lidavam, amigos do meu pai. E eu nunca passei por isso. Porque eu tinha, como eu expliquei, eu tinha isso dentro da minha casa, né? Meu pai que me orientava.
Como é que você lida com isso, Casão? Você faz palestras.
Faço.
A sensação que eu tenho é que você precisa fazer essas palestras.
Preciso. Para mim é uma necessidade. Primeiro, pelo seguinte, que uma das coisas mais importantes para um dependente químico de caso grave, como é o meu caso, você ter sempre o seu passado à sua vista. Então, quando eu faço uma palestra e vou contar minha história, o meu retrovisor, o que eu estou vendo no meu retrovisor, é toda a minha destruição. Então, eu não quero fazer aquilo de novo. Então, quando eu saio para fazer uma palestra, eu faço parte de um projeto no Ceará, que se chama Ceará Sem Drogas. Eu vou uma vez por mês lá e faço palestra em todas as cidades ali, já rodei várias cidades no Ceará. Aqui em São Paulo eu também faço em escolas, que me chamam para eu fazer a palestra. Então, quando eu conto a minha história, Quando eu conto a minha história, eu sei que eu estou ajudando as pessoas, eu sei que naquele meio vai ter um ou dois que estão nesse uso de droga, que vai se chocar com a história e vai repensar
como ele está. Em algum momento ele vai lembrar do que você disse. Eu queria perguntar para vocês dois, quais são as grandes mentiras que se diz sobre drogas? O que você acha, Cajão?
As mentiras?
As mentiras. Na campanha contra drogas, o que não se fala claramente nas campanhas?
Então, o que não se fala claramente, que eu acho que a campanha é errada, principalmente para o adolescente, quando você fala, diga não às drogas, o adolescente quer saber por que ele tem que dizer não. Ele não sabe por que tem que dizer não. Então, o que acontece muito na sociedade brasileira em relação a isso é falta de esclarecimento do que é uma dependência química, do que é, quais as consequências que uma droga pode te causar na vida, para ele saber, porque na vida de todo mundo, Bial, até estava conversando com o PC isso ali fora, num adolescente vai chegar o momento da escolha. Por exemplo, o cara está com 17 anos, vai para uma festa, ele está na festa, chega alguém e fala assim, eu estou com cocaína, vamos cheirar? Naquele momento, só está ele ali para decidir. É ele que vai decidir o sim ou não, né? E se ele não souber tudo isso que nós estamos falando, o sim ou não para ele é a mesma coisa. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. Então, ele tem que saber, a sociedade, o adolescente tem que saber, tem que ter um esclarecimento, um trabalho, um projeto de esclarecimento do que é dependência química, que é uma doença muito complicada, não tem glamour nenhum a droga, a vida não é fácil.
Mas quando falam assim, mas a droga é ruim, aí vai...
É mentira, isso não é verdade. Quando eu vou fazer uma palestra, eu deixo muito claro, que a droga não é ruim, porque ninguém se vicia em coisa ruim. Você só se vicia em coisa legal, coisa gostosa. E ela realmente é. Só que ela tem uma continuidade.
Como diria o Barão de Tararé, as consequências vêm depois. Exato.
E vem muito rápido, Bial. Ela vem muito rápido. Não é uma coisa que vai demorar muito tempo. Ela começa... As perdas de um dependente químico, ela começa muito cedo. Você perde um casamento, você perde um relacionamento com
o
seus
PC, filhos. O PC falou que o fundo do poço foi quando ele viu que ia ter um treco.
Mas é um
você
aí.
Foi no acidente de carro?
Então, eu não vi o fundo do poço.
Você não viu?
Eu não vi. Eu não me via mal como eu estava mesmo. E eu estava muito mal. Eu me isolei de todo mundo, não atendia mais ninguém e estava indo para o fundo do poço. Eu sofri um acidente e a minha família ficou chocada com o meu estado físico, porque eles não me viam fazia 1, 2 meses. Eu fiquei trancado na minha casa só usando droga o tempo todo, sem comer e sem beber água por um mês e meio. E quando eles viram...
Cara, o acidente salvou a sua vida.
Minha vida. Como é a minha vida hoje? Qual é o meu objetivo na vida? Qual é a minha prioridade na vida hoje? A minha prioridade é nunca mais usar drogas. Porque se eu nunca mais usar drogas, isso tudo vai acontecer para mim. Eu vou ser convidado para fazer um programa com o Pedro Bial. Se eu não estiver usando droga, vou estar ao lado do PC, vou estar aqui falando com as pessoas me vendo. Se eu usar droga, eu não vou estar aqui. Eu não vou estar em nenhum lugar.
Coisa
provavelmente
linda,
eu posso até morrer.
Coisa linda.
Mas é um negócio legal isso.
Quer dizer... Pelo que eu estou entendendo, tem que botar outros prazeres no lugar, né? Rapaz. Nós, brasileiros, vivemos tempos difíceis, cheios de oportunidades, mas também cheios de riscos. Alguns dizem que há uma onda de opinionismo. Nas redes sociais, todo mundo tem opinião, e opinião forte sobre qualquer assunto. Mas os jogadores de futebol atuais parecem bem mais discretos do que vocês eram.
Ah, eu não...
do que dizer ou a discussão?
Porque a maioria dos jogadores brasileiros que não jogam no Brasil, que vivem na Europa, eles não têm a mínima identificação com o país. Eles vivem na Europa.
E não dá nem para pedir isso deles.
Não é a mesma coisa. Eu acho que dá.
Nós vivemos numa democracia.
Eu me manifestava quando jogava no Olympique de Marseille, eu vinha e dava minhas opiniões em relação...
Então, como é que vocês explicam isso?
Nós vivemos uma democracia. Ninguém é obrigado a ter participação. Mas eu acho que o jogador de futebol atual, eles não têm noção da importância que eles têm na palavra, porque eles são seguidos, então o jogador de futebol é muito importante de se manifestar, e os jogadores hoje em dia, eu acho que tem muito egoísmo, muito egocêntrico, eles se preocupam só com eles mesmos, o que está acontecendo ao redor, para eles não interessa. Por exemplo, as coisas estão pegando fogo no Brasil, tem a situação política delicada no Brasil, e não tem um jogador de futebol, e eu quero deixar claro que eles não são obrigados a falar, eu não estou falando que é obrigado não, eu sou muito democrático.
Você está só observando
E ninguém toma, ninguém fala uma palavra, ninguém fala o que ele pensa, ninguém dá uma opinião de nada. Não é querer mudar, não é querer influenciar a política. Falar a sua opinião, o que, que eu acho dessa situação. Não acontece.
Eu acho que hoje esses jogadores, principalmente independente de estarem na Europa, a voz deles tem muita, muito peso, muito.
Claro que tem.
Então, mas eles não fazem. Então tem que ter, tem que ter. Nós precisamos, sim. Porque na minha geração, imagine se o Pelé abrisse a boca, né? Como o Martin Luther King abriu, como o Mohamed Ali, foi nos exemplos para mim. Essa guerra não é minha, essa é a guerra dos brancos. Eu não vou para o Vietnã. Ele tinha 20 anos também, perdeu o título do mundo, ficou 4 anos sem lutar.
Vem cá, não ficou nada da democracia corintiana? Você vê algum legado visível
nada,
hoje?
Nada, zero. Não ficou nada. Tudo aquele o nosso esforço que nós fizemos, nós tivemos no início dos anos 80, bater de frente com a ditadura militar num momento muito delicado do país e que nós fizemos um movimento dentro de um clube muito popular e que se colocou o nome de democracia corintiana e que tinha telefonema a semana toda do governo falando com a diretoria do Corinthians para parar com aquilo, para tirar aquele nome, e a gente jogava com aquilo. Nós fizemos propaganda das eleições de 82, que era a primeira eleição direta, nós tínhamos uma camisa que era vote no dia 15 para incentivar a população a votar, porque eles não tinham hábito de votar. Era 20 anos de ditadura militar.
Mas então, repito a minha pergunta para vocês. Naquele momento era muito claro, ou você era contra ou a favor, todo mundo queria direto. Hoje é muito mais confuso. Vocês não levam isso em consideração também?
Claro que
também?
É confuso. Hoje é muito confuso. Mas você tem que dar uma opinião, você tem que se manifestar numa coisa que você quer que mude. Você não pode ficar só olhando o país pegando fogo, as coisas acontecendo de errado. Não precisa ser, não tem direita, esquerda. Tem cidadão brasileiro. Nós queremos que o país seja diferente. Nós queremos que a corrupção acabe. Nós queremos que quem está roubando vá para a cadeia. É. Tanto faz se ele é de direita ou de esquerda. Pouco importa.
Você falou de direita e esquerda aí?
Todo mundo inovado. Verdade.
Pelo direito e esquerda aí, a esquerda sempre disse que, na verdade, o futebol era o ópio do povo, que não conscientizava. Às vezes até tentava se torcer contra, porque as vitórias poderiam ser cooptadas pelo poder.
De infância, vendo a geração dele na Copa de 70.
70 é um grande exemplo.
Exatamente, foi a primeira Copa que eu vi. Eu acho assim, que o futebol foi muito usado durante a ditadura militar para esconder tudo o que estava se acontecendo. O povo brasileiro é muito festivo e ele é muito ligado ao futebol, principalmente naquela época. Era muito mais próximo, tinha muito mais identificação. A Copa de 70, aquela seleção maravilhosa que ele participou, com todos os jogadores excepcionais, uma das melhores ou talvez a melhor seleção de todos os tempos, ganhando aquela Copa, e nós ficamos em festa por 4 anos. O Brasil ficou em festa por 4 anos e as coisas estavam acontecendo. Gente sendo torturada, gente sendo morta, gente sendo presa. Um absurdo de violência. E o povo brasileiro festivo porque o futebol...
Você faz uma relação assim, de causa e consequência mesmo? Você faz uma relação de causa e consequência?
Claro
assim?
Que eu faço. Faço
então,
sim.
Então, por exemplo, se a gente tivesse vencido a Copa de 14, a Dilma não teria caído?
Eu acho que o futebol brasileiro, naquela época, o que o povo mais gostava era o futebol. E as vitórias, infelizmente, as vitórias, elas encobriam o que a ditadura militar estava fazendo. Encobriu por muito tempo. Então foi usado, mas não é responsável, não dava para torcer contra. Quem ia torcer contra? O Paulo César, o Pelé.
Impossível.
Era impossível.
Por que você não foi à Copa de 78?
Então, isso era o almirante Heleno Nunes,
Presidente da Confederação Brasileira de Esportes.
Aí teve um pré-olímpico, né, na Colômbia, se não me engano, e ele viajou com a gente. Aí, questão da premiação, questão de passaria um mês treinando na Colômbia para disputar esse pré-olímpico. E eu tive um desentendimento com ele na pré-eleição, ele botando a gente de cima assim, né, embaixo. Aí eu falei, primeiro que eu não sou soldado, né, você não entende porra nenhuma de futebol. Entendeu? Eu não estou aqui para ouvir desaforo de ninguém. E foi o que aconteceu. Ele falou, você não vai jogar nunca mais na seleção brasileira. Enquanto eu for presidente da Confederação Brasileira de Esporte, eu falei, é ruim eu não jogar na seleção brasileira. Aí terminou a reunião, foi no mês de dezembro, nós ganhamos da seleção peruana de 1-0, isso em Bogotá, em Cali. Depois ganhamos da Bolívia de 8-0, na volta. A convocação saiu no mês de dezembro e me tirou da seleção.
Agora, eu não esqueci, não, aquilo que eu falei no intervalo, antes do intervalo. Casão, qual seria a primeira coisa que você diria para agir na Cracolândia? O que fazer?
que fazer ali tem o seguinte: primeiro que tinha que se tomar uma atitude para acabar com aquilo, mas eu não concordei do modo que foi. Para mim, ficou parecendo um extermínio. Você não pode chegar num lugar que tem doentes, dependentes de química, estão jogados ali, estão até passando mal, gente que precisa de ajuda, com um trator e polícia, derrubando o prédio em cima da cabeça dos caras. Eu não concordo com esse tipo de ação. Eu acho que tinha que chegar de uma maneira, se levar a saúde pública, ajuda da saúde pública, com ambulância, polícia também, para pegar os traficantes, como foi feito pelo processo da prefeitura. Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas precisavam ser acolhidas, elas precisavam de apoio. Dependente químico não é bandido, não é marginal, que muita gente da sociedade pensa.
Aquilo ali é uma doença, tem que ser feito.
Aquilo ali é uma doença, Bial. Os caras não estão ali porque eles querem. Eles estão ali porque eles não conseguem sair dali, porque eles são viciados na pedra do crack, então eles não conseguem fazer outra coisa. Se eles pudessem fazer uma escolha, com certeza a escolha deles não seria ficar ali, seria estar em outro lugar. E é isso que eu gostaria de mostrar para eles. Eu acho que isso que deveria ser mostrado para eles. Mostrar para eles que existe uma luz no fundo do túnel, porque muitos lá pensam que a vida deles é assim. Eu sou assim mesmo, nunca mais eu vou mudar. Pô, você não vai mudar assim, porque pode mudar. Eu mudei, o PC mudou, tantas outras pessoas mudaram. Tem condições de fazer isso, só que você tem que mostrar carinho para isso. Você tem que ser com carinho, tem que ser com respeito. Você tem que mostrar que a vida pode ser diferente, entendeu? Não quebrando o prédio em cima da cabeça dos caras.
Muito obrigado, Casão. Muito obrigado, PC. Eu acho que sim, que a gente tem que ter... cuidado para não botar uma coisa no lugar da outra, mas vocês, com o futebol com a sua alegria, com a sua beleza, alimenta o espírito do brasileiro também para lutar pelas boas causas. Por exemplo, uma pergunta muito política para concluir. Nós vamos ganhar a Copa da Rússia?
Olha, você não vai ficar chateado comigo. Eu não torço pela seleção brasileira faz anos, viu?
Mas você está jogando um bolão, não, PC.
Me desculpe, é questão de opinião, é questão de gosto. Eu acho que a seleção brasileira, perdeu a magia. Nós estamos jogando num esquema, esse 4-4-2, com dois definidores, faz 25 anos. Fora, né, que a gente perdeu o toque, o swing, o drible. Essa é a minha opinião.
Ah, então você vai torcer para a França, mas você
não
vai torcer...
Não, torcendo pela França, não. Eu gostaria que o futebol brasileiro, né, mexesse de novo comigo e com vários
Casão,
brasileiros.
Casão, me dê motivos, Casão.
Eu acho que a seleção brasileira hoje está jogando um futebol muito bom. Eu confio no trabalho do Tite. Eu acho que a seleção brasileira hoje, ela joga melhor que todas as outras. Pode ser que a Alemanha bata de frente nesse momento. É claro que eu concordo com ele que falta magia. Mas falta magia porque não tem mais o Paulo César Caju. Não tem o Pelé, não tem o Rivelino, não tem o Zico, não tem o Sócrates, não tem Falcão. Isso não existe mais mesmo. A gente não pode exigir que esses jogadores de hoje façam e tenham o mesmo talento que eles tiveram. Então eu olho hoje a realidade. E para a realidade, para a nossa realidade, o que está acontecendo hoje, eu gosto da seleção brasileira. Eu não gosto do futebol do Brasil. O futebol no Brasil é muito desagradável. A seleção
Posso
brasileira...
Posso só mais um minutinho?
A seleção brasileira joga diferente do futebol do Brasil.
Não termina o programa, seguinte. Pelo amor de Deus. Pô.
Termina, vai! Então, fala, PC.
Tira da Argentina Messi, Agüero e Di Maria. Vira um time normal. Tira do Brasil Marcelo, o Gabriel Jesus e Neymar. E um pouco agora, Felipe, vira um time normal. Você vai no Uruguai, tira Cavani, Soares e o goleiro Muslera. Vira um time normal.
Mas porque eles não têm mais. A gente, você fica aí em casa que a gente vai continuar a nossa resenha aqui. Valeu, obrigado, até a próxima. Ah, continua.